Agora sim,
Pô,
Regi.
agora que apareceu para mim que você estava ao vivo.
Ah, que pena,
Eu
mas a gente
tive que apagar tudo do Instagram e ligar de novo, mas enfim.
não, tá
Vamos lá.
tudo bem. Fala,
Conseguimos.
litrão.
Gente, o atraso, juro que dessa vez não foi meu nem do Rubinho, mas eu não, não tecnicamente aqui não estava dando para entrar. Confesso que o meu celular está meio capenga.
Tá
Está
capenga, Regi?
precisando de oficina.
Vamos pensar
Sabe o que é, cara?
num
Sabe o
presente.
que
A
é?
Dani podia te dar um presente, hein? De 30
Não,
anos.
não, não, não é isso. Sabe o que é? Só de automobilismo me colocar em 11 grupos. Por dia, esses caras do 11 grupos, por dia, de 1.000 a 1.200 mensagens. Por dia. Fora os outros. Eu vou pedir desculpa e vou sair, cara, dos grupos.
Ô, Regi, só que ela aperta aqueles negócios e vai saindo, não tem jeito. Eu grupo quando entra, eu ó, pico a mula.
Vamos lá, o que
Ó,
você já falou aí?
não, falei que, meu, eu ia esperar a tua presença para eu poder falar do teste do Drugo, que eu acho que é um dos primeiros assuntos, porque foi na sexta-feira, foi muito bem feito. E assim, eu vi os comentários, né, inclusive do Felipe, falando: pô, o Stroll tá vindo bem, mas mesmo se virar perto ou na frente, mas a gente na voz ficava naquela torcida: erra, filha da mãe, né, porque quer queira, quer não, gente, não tem assim, a gente não tem que torcer contra, porque existe aquela coisinha que o mundo dá volta, volta pra gente, não tem mesmo que torcer. Mas, quando é nosso, é produto nosso, aquela coisa toda, você torce pelo bem da pessoa, porque não vão lembrar se o cara errou na volta, se pegou trânsito, vão lembrar da posição que ele ficou lá. E a segunda posição dele foi marcante mesmo, assim, valeu a pena. São essas oportunidades que a gente tem. Então ele foi lá na outra vez no Bahrein, conseguiu uma belíssima participação. Aí agora conseguiu mais uma. É isso que importa.
Você sabe que fora aquelas grades que para testar a aerodinâmica, fora tudo aquilo que ele pôs, com isso ele perdeu muito tempo de treino, porque o Stroll se negou a fazer essa parte, então ele teve menos tempo de treino que o Stroll.
Assim, o Dudu perguntou para mim: pô, rapaz, o cara falou que não faz teste e tal. Quando você tem, assim, vamos supor, você chega no status do Schumacher. O Schumacher, pô, vai lá numa reta, no meio do aeroporto da Inglaterra, do nada, e fica para cima e para baixo. Ele pode falar: ó, não vou fazer isso, tal, o Badoer tá lá. Dá pra fazer e tal. Acontece, cara, acontece. Mas agora, no status, né, do Stroll, que tá na pista já, quanto mais andar, melhor, tal, meu, tem que fazer. É um
Paciência.
trambolho, é um trambolho, mas é o trambolho por quê? Porque aquele aparato lá, o cara fala assim: pega um pouquinho de zebra, pega um pouquinho de não sei o quê, mas não muito, não muito buraco, não passa dessa velocidade. Agora queremos de 0 a 100, 200 a 230, tira o pé na reta. É meio sacal, quer queira, quer não, é assim. Mas, filho do dono, né? Foi o que falaram aqui.
Tem que esperar a vez. Vou aproveitar e falar do Bortoleto,
Vamos
que
ser.
hoje ele resolveu revelar. Eu confesso que já sabia que a equipe dele é a Univirtuose, que foi a campeã desse ano, né? O que que você achou?
Você já sabia fazer um bom tempo, né, Regi? Você já sabia, mas
Sabia.
estava mantendo. Eu acho que é uma ótima opção. Eu acho que o Bibi andou muito, muito bem de Fórmula 3. A expectativa, quando a pessoa ganha desse jeito, é que cria-se uma expectativa muito boa para a categoria seguinte. Mas só o fato dele ter ganho já está numa Fórmula 2, né? Se a gente pensar 2 anos atrás, Fórmula Regional, já estamos na Fórmula 2, é um passo muito, muito certeiro. Ficou em quinto lugar na Virtuosa, o Litrão está falando. Foi a equipe que o Drugo ficou em quinto, é isso que ele falou? Ou que foi campeão? Não, o Drugo ficou no primeiro ano em quinto, depois ele saiu da equipe, aí ele não foi tão bem, voltou para a equipe e ganhou. Acho que foi isso, não foi?
Foi, foi, foi.
Então, é assim, são
Foi em MP e voltou.
carros diferentes. O Bibi tava me falando assim, como é que era a minha qualidade de freio, porque ele tá se descobrindo, é um momento de descoberta. Como é que é? O kart você freia como? Você dá a paulada, você dá a patada no. Este ano o Virtuoso ficou em quinto como equipe, entendi. Então, este ano a equipe não foi tão bem. Confesso que eu não sei se o Litrão puder me falar os pilotos, né, que
Não,
estão.
mas o campeão foi da Virtuose.
Como equipe eles ficaram em quinto. Então, no kart a gente dá uma paulada muito forte no freio. O carro de Fórmula 4 você tem que pisar muito, muito devagarinho, porque ele trava a roda traseira. Então, o Drugo foi campeão na
Na
MP.
MP.
É isso aí. Enfim, aí quando você sai do Fórmula 4 para o Fórmula 3, você pode apertar mais o pedal. O que é isso? O quanto o pneu gera de aderência junto com o carro. Porque se você só vai para o freio e não tem tanta aderência, aqui, meu, ele sai virando. E o Fórmula 4 é meio desse jeito, tem que ser meio cuidadoso. Mas quando ele andou no Fórmula 3, ele adaptou mais e deve adaptar muito bem nessa situação de Fórmula 2.
Cara, a gente está aqui com. Estou vendo esse negócio, o Puscher foi campeão, assisti a corrida, tudo. E já estou em dúvida se ele era da Virtuose ou não, pelo que estão falando aqui.
O Drugo ganhou pela MP, que falaram aqui. Tenho certeza.
MP aí correu um ano pela Virtuose e
E
voltou para a MP.
é isso aí, foi exato.
E a equipe campeã de. Que está dizendo que o Puxer era da Arte, correu pela Arte, porque a Arte foi a equipe campeã.
É isso aí.
Ô,
Então,
gente, a Débora
eles foram quinto mesmo, então, Regi.
se a Débora falou, é verdade, desculpem. Cara, cabeça da Fórmula 1 sai. Hoje passamos o dia gravando um retrospecto da Fórmula 1. No show do esporte que vai ao ar, não sei se é esse domingo agora. Cabeça cansada, mas tudo bem, vamos lá.
Ô, Regi, estão falando que a minha voz está meio esquisita, mas
Não, tá não. Tá não.
eu sinto muito. Minha voz não está cansada. Vou ficar aqui um pouquinho mais perto. Vamos ver se a gente começa a se melhora.
Olha aqui, o Ed Alberto me salvou aqui. Por que da minha confusão? Porque a Uni Virtuose ganhou a corrida ontem com o Durham.
Com
Tá?
Durham. Exatamente. Fez. Obrigado. Falaram que tá normal. Tem gente falando que não tá. Então tá bom.
Tá
Então,
normal, normal, sim.
que mais? A gente então falou do Drugo, falou do Bortoleto. Falta vinho para afinar a voz do Rúbito. Eu acho que qualquer hora eu e o Regi deveríamos fazer uma live tranquila, tomando um vinhozinho que dá para falar. A gente viu. Quem já viu aquele podcast no Flow que o Tony, que nunca bebe, bebeu um gole de vinho e soltou a voz? Ficou maravilhoso. A gente, se não, né? Se não fala, é só dar um golinho pro Tony que ele fala
É uma que estava vocês três, você, ele e o
o Felipe,
Felipe. Maravilhoso,
Aliás,
maravilhoso.
vamos falar do Felipe, então. Ontem, né, foi assim, o Felipe estava muito rápido, né? Durante a corrida inteira. Então, assim, ele mandou muito, muito, muito bem. Saiu do carro ali com todo mundo comemorando. Eu fui lá acudir o Dudu, porque eu tava, infelizmente quebrou o meu volante hidráulico, que eu tava falando, fizeram uma pergunta ótima, aliás, Regi, se o volante da Fórmula Indy era tão pesado quanto o da Stock sem o volante hidráulico. E não, o volante da Fórmula Indy é bem mais leve do que o volante lá sem a hidráulica. E aí eu tive que parar, não consegui, também acabei saindo dos pontos, não tinha muito o que fazer. E aí fui lá acudir o Dudu, que ele não estava legal da barriga, ele estava tendo enxaqueca e tal. Joguei uma água nele, vi que ele estava bem. Aí fui lá pro pódio dar um abraço no Felipe. Você chegou a falar com ele, RG?
Não, não falei. Mandei uma mensagem só de parabéns. Estava escrevendo aqui um negócio sobre ele, que eu vou gravar daqui a pouquinho para Petronas, mas vou falar com ele, sim, claro.
E que mais? Rubinho, arruma a voz, por favor. Vou tomar água, então.
Como arruma a voz? Não tem problema nenhum, não. Pelo menos para cá não tem. Bom, vamos falar da temporada? Eu acho que, por incrível que pareça, a gente pode sim falar em equilíbrio, mas fora o carro número um. Então, do segundo lugar para trás. Max Verstappen estabeleceu uma quantidade de recorde que não. Acho que é um domingo histórico, foi um domingo histórico agora para a Fórmula 1, porque ele colecionou 19 vitórias em 22 provas. Único a completar as 1.325 voltas de corrida no campeonato. Quando ele não venceu, ele ficou em segundo. Uma vez ele ficou em quinto. Uma prova que teve problema. E completou 1.003 voltas na liderança. Esse não vai ser batido, porque vai ser de. Claro que a Red Bull é a Red Bull, mas eu acho que vai ser difícil um domínio igual se repetir, Rubinho.
Eu estava olhando três campeonatos atrás, no primeiro campeonato que o Verstappen ganhou, eu vim agora no avião da Azul, que tem um documentário de muita gente da Fórmula 1, inclusive o Prost, o Felipe. Como é que eles achavam que o campeonato estava indo, com análises muito boas daquele campeonato que acabou em Abu Dhabi com aquela coisa de, né, safety car, a coisa toda. Aquele foi o último campeonato que a gente viu que a Mercedes era um carro que andava muito na reta, mas era muito equilibrado ainda, e que o carro da Red Bull era muito equilibrado na parte aerodinâmica, que eles conseguiam resultados em pistas diferentes, mas aquele final de campeonato Interlagos ganhou Mercedes, em Abu Dhabi o Verstappen fez a pole, mas a corrida estava indo na mão do Hamilton. Este foi o último campeonato que a Red Bull teve ali só. Depois disso, ela dominou realmente, e a gente tem que falar, houve uma subida não só de amadurecer. Oi, Dudu. Dudu estava no evento agora comigo da Mobi. Você já chegou, filho? Tava chovendo, hein? E ele andou na chuva. Ô, moleque que gosta de um kart, mas andou o Léo. Léo Reis numa chuva danada, e tava lá. E depois vai reclamar da tosse aí, você vai ver. Ficar de castigo. Mas o Verstappen, gente, a gente não pode considerar ele com a mesma velocidade de tempos atrás. A velocidade não é que melhora muito. O que melhora é a forma como ele coloca e a calma, né? Porque, puxa vida, tá dominando. Então, realmente, o número um é muito distante.
O momento é dele.
É.
Inclusive, ele colocou a Holanda eu tenho, começo, eu coleciono aí número de vitórias por países, né? É, que, quem não sabe, a Inglaterra 279, a Alemanha 178, o Brasil 101, terceiro lugar. É. Então aí vem os outros países, né? A Holanda subiu lá de baixo, tá, não preciso ver a posição que está, mas está lá tipo sétimo, oitavo, com 54 vitórias. Só que todas as 54 são do Verstappen. Então, ao contrário do Brasil, né? O Brasil a gente tem as 14 do Hamilton, tem uma do José Carlos Patti, tem as 31 do Senna, 11 suas e 11 do Felipe. E todo lugar é assim. A Alemanha não está tão dividida assim, porque o Schumacher tem 91. E a Inglaterra também com as 103 do Hamilton. É. Mas, e o Brasil estava super dividido. Mas, enfim, a Holanda está lá e vai subir mais.
É. Gente, o que vai fazer a mudança do ano que vem é a gente saber a criação, a recriação desse carro da Mercedes. Por que eles chegaram em segundo? Porque a dupla era muito boa. O George Russell andou muito durante a temporada inteira. A gente viu, inclusive, ele classificando 4 décimos na frente do Hamilton. E você vai falar, mas poxa, será que o Hamilton está um pouco desmotivado e tal? É difícil falar. É que esse George Russell ele é osso, ele é forte, cara. Ele é bem. Ele tem toda a chance de ser um nível bem alto. Então, a gente tem que esperar. Mas a recriação desse carro. Esse carro, eles ainda persistiram na aerodinâmica do ano passado, achando que eles iam acertar. E esse carro não andava na reta. A gente viu com a McLaren, viu com o Williams, que tem os mesmos motores, que, meu, eram muito mais rápidos de reta.
Não, impressionante. Rubinho, eu concordo com você, com o Russell. Inclusive, a corrida dele ontem foi fundamental para a Mercedes terminar na frente da Ferrari no campeonato. Mas no todo, no, na temporada toda, o Hamilton foi o primeiro dos outros, porque ele foi terceiro colocado. Então, tem uma diferença grande dele pro Russell. Ele marcou 234, o Russell terminou o campeonato com 175 em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em oitavo, entendeu? O Russell, ele perdeu muita chance de fazer corrida melhor. Ele é ótimo, ele é bom, mas o Hamilton foi fundamental, que subiu ao pódio 6 vezes, marcou uma pole, fez 5 vezes a melhor volta da prova e ainda terminou o ano em terceiro lugar, que é o primeiro dos outros, né? E o Russell conseguiu um pódio ontem. E, aliás,
O Russell tava lutando por aquele pódio em Singapura, que ele bateu na última volta, né, RG? Ele teve acidentes que acabaram tirando ele do começo, como a gente viu no começo da carreira do Verstappen também. Mas o Russell não é do nível do Verstappen nesse sentido, mas é um de nível muito bom. E você mesmo falou na transmissão, os ingleses ainda não sabem se é Norris ou Russell, né? Eles são do mesmo nível, ganharam tudo que fizeram na infância e tudo. E então, mas ainda há uma dúvida. O próprio, eu acho que os dois são ingleses meio diferentes. Eles não são aquele casca grossa, eles são humildes. O próprio Norris falou durante o fim de semana: pô, joguei o fim de semana fora, né? Porque na volta de classificação ele deu aquela traseirada e perdeu, mas depois ele fez um largadão, foi para cima e conseguiu um ótimo resultado, né? Então, é bem por aí.
É bem por aí. Eu, se fosse inglês, já estaria nessa altura mais para o Norris. Mas é aquilo que você falou, depende do desenvolvimento agora da carreira. O Norris tem 4 anos de Fórmula 1. O Russell tem na Mercedes. Ah, não, ele teve os tempos. Acho que tem quatro também, né? Com o tempo de Williams, né? Dois na Williams e dois na Mercedes.
Fizeram uma pergunta aqui se o Leclerc, no mesmo carro que o Verstappen, faria frente. Eu acredito que o Leclerc não tem ainda ganho suficiente para ter uma base, porque tudo aqui, você vê que eles são super preparados no simulador, fisicamente, tudo, mas a estratégia do Leclerc durante a prova, você vê, ele estava na frente agora nos Estados Unidos, há duas voltas para o final, ele deu uma erradinha, que ele foi um gênio de não bater, e depois ele foi e passou. Então tem algumas coisas que o Verstappen já não erra mais. Então, se jogar os dois no mesmo carro, talvez como velocidade a gente possa ter uma... Não tenha tanta dúvida. Mas em termos de resultado, acho que ele vai ficar atrás.
Eu também acho. Ele tem um grande talento, o Leclerc, mas ele, inclusive, mentalmente, em relação ao Verstappen, hoje ele ficaria atrás. Mas é um cara bacana. Você vê que coincidência na colocação do... Até para mim foi uma injustiça com o Norris. Que o Norris... Bom, a McLaren, brilhante, né? Um carro que começa como um dos piores do ano. Tá? Até a nona corrida, o Norris abandonou 6 vezes e tinha 12 pontos. De lá para cá, ele fez 193 pontos.
Ele foi o segundo, né, que mais marcou ponto?
Foi o segundo que mais marcou ponto, depois do Verstappen. E perdeu, merecia ser quarto no campeonato. Perdeu para o Alonso Leclerc por um ponto.
Você vê. Assim, impressionante. Nós falamos aqui, você pode buscar o Batendo Roda da primeira prova, e foi perguntado qual, na minha opinião, foi o pior carro. Foi a McLaren. O pior carro da primeira prova foi a McLaren. Então, eu confesso que foi do mesmo jeito que foi a que mais evoluiu, na minha opinião, a que começou aqui e que menos evoluiu foi a Aston Martin do Alonso, né? Porque a gente teve ali coisas, você pode falar de outras equipes, a Haas de vez em quando chegava, a própria AlphaTauri de vez em quando chegava, né? Pô, a classificação do Tsunoda nessa última prova foi realmente muito, muito boa, mas a gente achou que o Alonso ia ganhar uma prova esse ano.
Achei.
Inclusive achei. Na Áustria, né? Lembra a gente falando
que eles iam ganhar? Eu apostava nisso. Agora, ele foi um dos grandes do campeonato também, porque teve um momento do carro, o carro ficou muito ruim, né? E eu sempre me baseei muito também naquele negócio de lado a lado das equipes, né? O cara que largar, claro que ele é mais rápido que o Stroll, mas 19-3 é uma goleada, né?
Com certeza. O Alonso é um grande. Acabaram de fazer a pergunta aqui, se então jogassem o Alonso junto do Verstappen. Eles, os dois são exatamente muito talentosos. Eu acho que o Alonso teve escolhas meio esquisitas durante a carreira dele que não fizeram com que ele ganhasse mais títulos. Agora, hoje, o Verstappen já ultrapassa os números do Alonso, né, em termos de campeonato do mundo, e o Alonso teve a chance de escolha das equipes para onde ele ia. Então, eu acho que o Alonso, hoje em dia, ele tem uma cabeça muito, muito boa, mas é muito mais fácil guiar com um companheiro de equipe que não está tão no teu nível e você fica só trabalhando no carro, no carro, no carro, do que te jogar numa situação de Verstappen. Hoje, para qualquer pessoa, se você jogar o Verstappen em qualquer carro, é osso duro. vai ser bem, bem difícil.
Eu conheço muito o Alonso do passado, né? E conheço pouco o Alonso nesse momento paz e amor dele. Mas o Alonso, ele é uma figura extraordinária, inclusive na Fórmula 1, fora da pista, porque ele é aquele cara que tem aquelas frases, aquelas brincadeiras, né? Ele fala o que quer, né? Em qualquer momento. É. Eu acho que esse jeito do Alonso, esse jeito meio autoritário, não sei se autoritário está certo, mas esse jeito do Alonso, por exemplo, Alonso e Verstappen juntos numa equipe. O Verstappen é o cara que está num grande momento. É. Mas o Alonso, ele tem assim, um jeito de dominar a cabeça do rival, que no caso seria o Verstappen. Então aí seria uma briga mental muito grande. O Hamilton e o Verstappen na mesma equipe, essa briga mental seria menor. O Hamilton é mais, por incrível que pareça, é mais retraído que o Alonso. Né? É. Mas também era um pau a pau, mas tá. Qualquer um que entrar na Red Bull hoje, seja o maior piloto do mundo que entrar na Red Bull, vai tomar pau do Verstappen, que é um cara, é dono do carro, o assento foi feito para ele. Né?
É, mas é assim, gente, vamos tentar dar um exemplo bem básico assim. Você chega a primeira vez num restaurante, essa primeira vez, ela é marcante para você saber se você vai voltar ou não, não é? Você chega lá, o cara tá atendendo a mesa do lado, e você pede e não vem, e aí a mesa do lado está sendo atendida de novo, a mesa do outro lado foi atendida, a tua não, é capaz de você não voltar. Uma equipe de corrida é meio assim. Você chega lá e tal. Aí você fala assim, pô, Rubinho, mas quando você chegou na Ferrari, como era? Cara, eu falava italiano, aquilo era legal para os mecânicos, era legal para os engenheiros, então eu fui conquistando uma parte. Lembra? Eu já declarei isso para vocês. Teve reunião dos pilotos, eu aqui, Schumacher do outro lado, os engenheiros, tudo. Acabou essa reunião, eles foram para dentro de uma salinha conversar. Eu peguei minha cadeira. Fui lá na salinha. Oi, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vocês estão? E sentei lá e fiquei. E aí você fala assim, como é que você se sente? Não é a melhor coisa do mundo.
Claro.
Porque, por que que eles não me chamaram? Então, tem coisa que vai mexendo com o teu consciente, inconsciente, um monte de situação. Então, quando um cara chega assim, não é só perguntar, o Alonso tem talento para ganhar do Verstappen? Muito mais do que o Pérez, que ganhou, né, algumas vezes. Mas é a condição mental. Se você não volta no restaurante, você imagina que o cara, pode ser, pode não ser, já fica aquilo na tua cabeça, entende? Então, essas análises, elas precisam ser feitas antes da gente ter uma aprovação. Quando assim, né, alguém me escreveu outro dia, pô, você não tem falado bem do Hamilton ou da Mercedes, não é isso. A análise é fria. Hoje em dia, a gente tem questionamento através da imprensa, que é a local que está vendo as situações e vê o quanto o piloto fala. Aí você fala assim, será que ele está um pouco desapontado? Desapontado pelo ritmo do carro? Está. Mas será que está com aquela gana? Será que está com... O cara não deixou de ser bom. O cara é um gênio. Ele foi 7 vezes campeão e deveria, na minha opinião, ter sido 8. E agora o Verstappen teria sido bi. Essa é a minha visão do negócio. Então, como é que a gente faz para calcular isso? É muito difícil. Então, tem horas em que um engenheiro ou um próprio piloto, saindo de uma equipe, ele entra na outra e você vê o quanto que ele cresce, né? Por quê? Porque a escola nova, a escola velha às vezes não estava dando aquele up, né? Empurrando, tal. Então é isso, né, Regi?
Cara, é muito duro essa história que você contou agora. Muito duro passar por isso. Eu passei muito, muito. Você sabe. Você sabe. E agora, Isso aí, a pessoa tem que ser muito forte. Eu acho que você teria teve um domínio que eu não teria, né? Nessa situação e em outras que você passou, inclusive no seu próprio país. Eu não teria. Eu acho que um dos grandes méritos seus foi vencer essa coisa sem. Eu não vou dizer que você não se abateu, provavelmente sim, mas você nunca contou para ninguém, né? Então, você dominar essa coisa e continuar confiante, fez o que fez, duas vezes vice-campeão do mundo, ganhou 11 corridas, e se te deixassem correr, você estava lá correndo até hoje, né?
Eu gosto de falar, né? Assim, muito das palestras eu tenho falado, as pessoas falam, como é que você se enxerga nisso? É autoconhecimento. A gente só vai poder produzir uma energia que não entre na energia das pessoas que não estão, né, te doando a coisa boa, porque a gente começa a se conhecer mais e a gente produz muito mais. Ah, você não quer me dar isso? Então peraí que eu vou procurar de um outro jeito. Aí eu sempre soube que os meus testes de pneu, por exemplo, eram muito mais bem anotados do que o teste do próprio Michael. Então era ali que eu ia bater minha trave. Aí você falava assim, putz, mas testava 10, 12 pneus, como é que era tal? Tinha que estar lá num ritmo e eu vou te falar. Andar sozinho numa pista na época que era liberado, né? Você andar em Fiorano ou Mugello, pô, você fazia seis pneus, você dava 60 voltas totalmente sozinho. Como é que você fazia isso? Isso era um teste teu. Como é que você tinha que estar no limite do carro o tempo inteiro e aí isso vai mexendo com você, né? Então, eu acho isso muito legal. Eles fizeram uma pergunta aqui, falaram assim: eu sou muito fã da McLaren, por favor, me fala que eles vão lutar por campeonatos em breve. Olha, com a melhora que eles tiveram esse ano, eu posso afirmar para vocês que tanto lá com o Gilles de Ferran, com o Tony, que chega ajudando os pilotos, que chega aqui, que tem um envolvimento, eu acho que eles estão contratando as pessoas certas e que. Com a melhora, eles pegaram uma mão muito boa, muito boa. Então, eu colocaria eles na lista das prioridades como sendo os próximos. Uma dupla de pilotos muito forte, um primeiro ano muito, muito, muito bom, né, como é que é?
Do Piastri.
Do Piastri. O cara, quando volta da pista, que pega o voo de Cascavel, que vai viajar para Bahrein na quinta-feira, de vez em quando dá um branco. Mas enfim, não é a idade, gente. Não é, não. É o volante pesado, isso sim. Então, o Piastri, o primeiro ano dele é sensacional. Sensacional. Ele vai andar muito, muito, muito forte o ano que vem também.
Eu acho que a McLaren. A não ser que dê um azar, tipo Mercedes, de fazer um carro errado, mas não é o caso, porque eles têm um carro bom. Quem tem um carro bom, não é que vá ficar com o mesmo carro e fazer um update aqui ou não, mas vai se basear nesse carro, né? Vai, não, antigamente, você vê a Lotus 72D, ganhou o um campeonato com o Emerson em 72, esse carro durou 5 anos. Só fazendo melhoramentos ali, pô, mexia uma asinha para cá, um apêndice aerodinâmico a mais, mas era uma outra época, não é? Completamente diferente. Eu queria te dizer o seguinte: eu acho que a McLaren, você que falou da McLaren, pode apostar que se vai ver essa equipe de novo voltando a lutar por título. E aí eu quero ver o duelo entre os dois lá dentro, porque os dois são ótimos, né? Um tem 24 anos, que é o Norris, o outro tem 22, né? Que é o Piastri, e os dois são ótimos. Eu já te contei uma vez que conversando com até no programa Bandeirada na rádio, conversando com o Caio Collet, o Caio foi junto com o Piastri da equipe da academia Renault, não era nem Alpine na época, Renault. E o Caio falou assim, simplesmente ele falou, eu falei, então analisa os pilotos e tal, ele falou assim, olha, o Piastri é o cara mais fora da curva que eu já vi.
É, o Caio falou mesmo.
Caramba, caramba, então não é brincadeira, o cara estava lá junto com ele o tempo todo. Para terminar Abu Dhabi, bom, Ferrari continua sem vitória e sem pole position.
Uhum.
A McLaren, o nosso amigo que perguntou, todo mundo já sabe, renovou com a Mercedes até 2030, uhum. Ou seja, ela está apostando, isso ficou bem claro com eles falaram, a Mercedes virou Mercedes vencedora a partir de 2014 com o motor híbrido. Né? Então entrou um motorzinho elétrico, depois o segundo e tal. Agora, 2026, sai um motor elétrico e fica um que, segundo o Felipe me explicou, agora Felipe Giafone, ele é 50, o elétrico é 50%, o combustão é 50%. Vai ser uma coisa assim, para todo mundo se acostumar. E ele, a McLaren se baseou no fato de que a Mercedes tem essa tecnologia aí do elétrico, que ela foi a primeira a entrar. Então, vamos apostar nela até 2030, que em 2026 vem regra nova aí. Né?
Ó, gente, para vocês que estão perguntando, a gente vai estar gravado aqui. Nós já falamos do Drugovich, já falamos do Bortoleto, tá? Então, tem coisas que a gente já falou, que eu peço desculpa que a gente... mas depois dá uma voltada lá, dá uma assistida que vocês vão gostar. Tem uma pessoa falando assim, por que a Andretti não se junta à Haas dentro da Fórmula 1, já que os interesses são americanos e tudo? Isso, gente, é muito difícil saber. É muito difícil, tanto para mim quanto para o Regi, dar uma opinião de algo que a gente lê por cima, entendeu? A gente não sabe a fundo, porque eu gostaria de ver o grid da Fórmula 1 com 30 carros. Seria muito mais legal do que 20. Mas tem alguma coisa que pega, não só o lado financeiro, mas o lado político, o lado da distribuição de dinheiro. Tem uma série de coisas que a gente desconhece, tá? Então, até... na série da Brown, quando a gente fala um pouquinho disso, se você não assistiu ainda, assiste, para você entender o jogo político que foi aquele ano entre FIA, entre FOTA. A FOTA era a associação das equipes que estavam tentando duelar por uma parcela a mais de dinheiro. Porque, assim, ontem você viu o cara lutando, quem que vai chegar, quem que não vai chegar. Eles ganham 10 milhões a mais? Não, mas aí os 5% do teto, isso tudo foi falado antes da prova. Então assistam, né? Eu vi que tinha alguém me perguntando aqui da Brown. A Brown não é só legal porque fala um pouco a mais de coisas que a gente não sabia, mas fala disso também. Então, a gente nunca vai saber por que uma equipe entra ou não entra, porque esses assuntos são muito mais assim a fundo. Não, tá, não é na Netflix, é na Star Plus, que é da Disney, mas tem na Star Plus.
Embora eu não consiga entender de jeito nenhum, é como você, se isso é questão financeira, né? Não consigo entender eles não aceitarem um Andretti que tem bala, é americano, tem da bala para, hoje em dia, se eu não me engano, a caução para a equipe entrar é 200 milhões de dólares. Ele tem isso para pôr. Então, eu não consigo entender. Acho uma burrice enorme. Agora, em relação à Haas, o que eu sei, a informação que eu tenho é que o Andretti procurou o Gene Haas e a Haas não aceitou, não quis.
Aí tem um pouco que pode ser vaidade. É um mundo muito vaidoso, gente. Vocês não têm noção. o que o mundo da Fórmula 1 é um mundo vaidoso. Então, não posso afirmar que é isso, mas é um mundo que, assim, passa dos níveis, né, assim, até aceitáveis no negócio de vaidade. Então, é mais ou menos por aí. A gente tem que falar um pouquinho que a própria Alpine também não teve uma evolução muito grande, que o Ocon fez uma grandíssima temporada, se bem que essa última prova o Gasly estava andando super, super bem, mas eu diria para você que o Ocon teve uma temporada melhor que o Gasly.
Se for basear nos números, não. Mas eu acho o Ocon muito bom.
O Ocon, lembrando, gente, ele é o campeão da Fórmula 3 quando o Verstappen chegou em segundo. Então, a gente tem que bater palma para o cara que conseguiu disso lá atrás, né? Carol tá falando que o Ocon chegou no pódio em Mônaco. É verdade. Verdade. Quando teve aquela chuvinha e tal, é verdade. Lembro bem disso aí também.
O que eu te digo do Gasly é porque ele é muito rápido, por exemplo, em treino. Ele com o Ocon, 14 para ele, 8 para o Ocon, nas 22. Mas isso não quer dizer nada. Né?
O Ocon é difícil falar, porque tem muita gente que acredita muito no Gasly, e aí a gente fala assim, será que ele voltaria lá para aquele começo e teria chances perante o Verstappen, por exemplo? A gente viu um comentário esse fim de semana do chefe do James Vowles, que trabalhou comigo na Brown, que inclusive está lá no documentário, falando que ele acredita que o piloto precisa no mínimo de 2 a 3 anos para que ele possa se desenvolver. E é por isso que ele pensa que o Sargent pode ser melhor. O Sargent, vindo do kart, passando pelas fórmulas, ele era considerado muito melhor do que aquilo que ele está entregando agora. Então, é por isso que a gente sabe que o começo é sempre muito conturbado. A gente viu o Gasly poderia ter perdido a vaga na Fórmula 1 e ficado de fora para sempre. Mas não, deram uma chance e a gente viu que voltou. A gente viu isso também com o álbum, né? Então, com certeza eles têm razão em falar dessa situação de ter mais chance.
Queria falar uma coisa que você está envolvido. Você sabe que ninguém que passou de 300 GPs, depois de passar, ninguém venceu a corrida.
Nenhum dos 300?
Nenhum. O Hamilton, que hoje tem 332, ele não, depois que ele fez as 300 GPs, ele não venceu nenhuma. O Alonso venceu pela última vez há 10 anos atrás na Espanha, né? O Kimi, que tem 349 ou 350, discutível. Você, 326. Schumacher, 307. E o Vettel faltou uma, 299. Então tá, essa aí tá um negócio assim.
O Button também não fez 300?
Não, não.
Ah, tá.
Precisa até fazer essa conta, mas não tem, não.
Mas que coisa, hein?
Uma zica.
O meu não foi nem zica. Aquela Williams não dava mais nada. Mas é uma boa estatística, né? Mas com certeza o Hamilton vai quebrar esse tabu aqui.
Ou ele ou o Alonso vão quebrar isso.
É mais fácil, eu diria que é mais fácil o Hamilton. Vamos ver como é que vem o carro deles o ano que vem. Porque se o carro deles não vier legal, pode ter certeza que o Hamilton
sai fora.
Se tiver gana, vai sair. Se não vier legal, vai querer sair. Então, é certeza.
Eles fizeram postagens interessantes, inclusive uma que envolve, tem ele e o Russell, mas não foi deles. É uma um Instagram que chama Lewis Hamilton Brasil,
Ah,
né? Então,
tá.
uma torcida brasileira que botou os dois assim, tipo, estamos convocando todo mundo para o funeral do W14, né? E depois tem uma outra do Hamilton com a miniatura jogando o carro no rio. Mas tem uma real, que é o Hamilton, ele filmou no celular, ele está assim, filmando o carro, tá? E comentando, falou, tchau, cara, espero nunca mais te ver.
Assim.
Assim, espero nunca mais te ver. Essa, acho que de você eu estou livre. Dá uma olhada, tá no Instagram dele. Tá?
Dino, boa nota. E assim, vamos falar da AlphaTauri, cara,
Olha,
uma
tem uma que o Dino pode responder,
é.
porque foi a última fofoca do Christian Horner. Dizem que o Horner adora fazer essas coisas, né? Ele disse que a Ferrari ofereceu para o Adrian Newey, morar em Mônaco, ter um baita de uma residência em Mônaco, um apartamento grande, muito dinheiro, muito mais do que ele ganha na Red Bull, e a chance de fazer um carro de rua. Que é uma coisa que todo projetista sonha. Então, o Dino pode dizer se isso é verdade ou
É
não.
verdade, é verdade, Dino.
É verão.
Se puoi dire, possiamo sapere, se no tutto a posto. Mas é isso, cara, não tem jeito. Eu já falei que quando eu tava na Fórmula 1, como é que chegavam até a minha pessoa para conversar? Chegava, meu, olha lá, ele falou 120%, ó, tá vendo?
Não.
120% hai detto bene, Dino. Non sappiamo se sì o no, allora lasciamo stare. Mas è assim, cara. Non tem jeito. As pessoas ali ficam meio namorando um com o outro e vai para cá, vai para lá. Como é que é o da Ferrari? Eu já contei como é. Eu tava sentado no paddock de Mônaco. Quando me chegou um papelzinho, tinha um cara vestido de vermelho. Teve gente que viu. Então, até a Silvana, que estava do meu lado, falou: que é isso? Aí eu fui até dei para ela na época. Eu falei: não é xaveco, é tranquilo. Então, aliás, todo mundo estava brincando hoje, porque eu postei o um negócio do Dudu e ela falou assim: cuida do meu filho, tal, pode ficar tranquilo, que a gente se dá bem, não tem erro ali, tá
Eu
tudo
não deixo
certo.
correr na chuva. Não.
Eu tava meio ansioso assim, porque eu fui pro grid de pneu slick e fui lá contar para ele. Eu falei: cara, ó, tá escorregando. Nessas horas tem que tomar cuidado nas semicurvas. E assim, quando você sai da curva 3, você tem um kingzinho assim que vai lá para cima, para 4, 4, 5. Quando você vem pé embaixo, o carro entra e dá uma escapada assim, que pode ser perigoso, né? Eu falei para ele e tal. E aí eu tava passando, não sei quem que eu fui para dentro, quando eu vi ele tava por dentro. Meu pai do céu, onde é que o Dudu vai? Mas são as emoções que um pai sofre, mas ali com a viseira fechada é muito mais tranquilo. Quando tá por fora vendo a corrida do Fefo de Fórmula 4, ou mesmo do Dudu, pelo amor de Deus. Então ela falou, e foi engraçado hoje o comentário dela. Então, mas ela sabe que a gente se dá, se protege ali.
Mas
Mas.
não estava falando nem da Stock. Fala para ela que você não deixa o Dudu correr na chuva de kart.
Eu falei, Dudu, você não estava passando bem ontem e você vai me andar de kart agora na chuva aqui, que a gente foi fazer um evento da Mob e o danado foi. Então tá bom, então vai. Que mais
Então.
aqui? Qual, qual, qual? Quem mais que as pessoas querem A proposta, o pessoal está perguntando a proposta da Ferrari. A proposta naquele momento era para saber se eu poderia encontrar o Jean Todt no hotel dele naquele fim de semana. Então foi. Eu desmarquei tudo, amigo. Fui direto lá para aquele. Você entra meio MacGyver, assim, vendo se as pessoas não estão te olhando, entra por trás e vai.
Você falou pra gente uma vez que foi em maio, é isso?
Maio. Maio. É, na corrida. Foi na corrida de Mônaco,
Ah,
na
de...
corrida de maio. No meu aniversário ali, foi naquele momento. Eu assinei logo depois. Então, os contratos, quando a gente fala assim, ah, tá demorando demais, tal. Aproveitando para falar disso, vocês perguntaram aqui se o Pérez, o que que eu acho do Pérez. Já falei, o Pérez eu não teria contratado lá atrás, mas para mim me impressionou. Mesmo esse ano, com todas as dificuldades, ganhou provas no começo, aí só falou demais. Quando a gente fala demais, cria uma expectativa, pum, é aí que eu acho que foi o erro. E aí, o ano que vem, mais do mesmo agora. Na minha opinião, aí ele vai ser mandado embora, porque já tem uma idade, já tem uma certa coisa, então eles podem, né? A gente está vendo aí, tem o Lawson, por exemplo, que fez grandes corridas no lugar do Ricardo, que é da escola da Red Bull. Então, tem muita. O Dino falou, 120% vira a cara do Rubens. Ele foi o Dino. Dino, que foi um dos caras que me levava os papeizinhos. Mas aí o Pérez precisa de uma reaçãozinha. E como é que a gente faz essa reaçãozinha? Se eu sou o cara da equipe agora, eu ia tentar afastá-lo dos comentários assim, não ler muito a imprensa, ficar mais focado em si. Gostar mais de si. A gente precisa gostar da gente para poder fazer as coisas bem. Porque senão parece que a gente está fazendo porque eu preciso fazer para te mostrar. E não é isso. A vida não é essa. Quando a gente é jovem, a gente quer fazer muito isso. Mas o Pérez, ele é muito talentoso, ele está andando muito bem. Ele se adaptou a esse carro, que a gente sempre soube que foi feito para o Verstappen, que é meio difícil de guiar, mas. É bem por aí. O Nandinho me atrapalha nessas coisas assim, tá vendo? Eu falei que a gente tem que se gostar, e ele falou assim: eu me amo. Boa, Nandinho.
Cara, nós tivemos no sábado, saímos todos para uma feijoada no Bolinha. Você não sabe o que a gente riu com o Nandinho.
Ele foi lá? Nandinho foi
Foi.
lá?
Você não sabe o que a gente riu. Tinha muita
Isso,
história
aliás,
que você.
eu aproveito para falar, porque assim, como é que eu relaxava saber, como é que você, como cidadão, chega numa equipe sabendo que você vai ter um plano B? O plano B, ele vem logo em seguida do A, que o A ficou pro Schumacher, e aí você fala assim, mas estava escrito no teu contrato. Não estava. Então você chega lá e você fala assim, não, mas eu quero aquele lá. Não, mas só funciona para um. Aquela coisa fica aquela. Assim, por exemplo, ter os meus amigos lá, ter a família lá, ter uma risada a mais, ter uma situação de você se autoconhecer, de você conseguir isolar o teu campo de energia para no dia seguinte atacar, faz de você muito mais forte, com certeza. Então, eu estava brincando agora, porque esse meu amigo que é muito divertido, ele fica. Ele tinha essa situação. E a gente brincava com ele que falou: Ó, Nandinho, você não tá levando muita sorte e tal. E uma vez ele subiu lá pro paddock em Spa, e aí o carro ligou e o motor, tipo assim, só não pegou fogo na minha frente porque. E ele era um momento que o pessoal tava falando: Ó, o Nandinho não tá dando muita sorte. Ligou o carro no cavalete. Eu olhei para ele e falou: Vou lá para baixo, te espero lá. Então acontece.
Eu não queria fechar aqui a conversa sem a gente falar do Enzo Fittipaldi, né? O Enzo, uma grande corrida que ele fez, acabaram os pneus, senão ele venceria, mas chegou em segundo, segurou as pontas e terminou o campeonato, acho que em sexto, e pô, com um carro que não é um carro vencedor, venceu corridas, fez pole, nessa aí, inclusive, em Abu Dhabi, largou na pole. Então, ele é um piloto que deve fazer uma temporada bem legal em 2024. Vamos torcer muito por ele.
A gente torce muito para a família Fittipaldi. Eu acho que a gente não tem que ficar pensando se vai com a equipe, vai estar melhor, não vai estar melhor. A gente tem que apoiar vendo quem apoia. Se a Red Bull continua apoiando ele, né, é porque ela entendeu que o garoto tem talento, que possa entregar e que, assim, os momentos são diferentes. Uma hora ganha, hora, né? Eu falei exatamente isso. Eu passei um momento agora. Você fala assim: pô, mas você tá tão tranquilo. Vou te falar, sexta e sábado, meu carro não funcionava por nada. E eu tava realmente, meu, mudando tudo de tudo, falando com mal mal tal. E aí, assim, você tem que estar pronto para quando a roda vira ao seu favor. De repente choveu, eu olhei para o céu e falei: obrigado. Aí eu acho que eu passaria para o Q2 não fosse a bandeira vermelha. Aí você vai falar que, ah, que azar. Não, não é. Acontece para todo mundo. São situações que podem acontecer. Então, o Enzo, eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa apoiar, independente daquilo que possa acontecer. E a gente precisa apoiar esses nossos talentos, né? É muito legal. Quando ele chegou no pódio, a gente sabe que a carinha dele estava para ganhar, não fosse o pneu, daria certo. Mas é isso, tamo junto, né? É muito importante a gente apoiar. Agora a gente está saudoso de pilotos brasileiros lá, a gente sabe disso. Então vamos continuar torcendo e apertando sempre essa força positiva de mandar para eles.
É o que você falou. É, passar pelo filtro da Red Bull, e o cara tem que ser bom,
É isso,
né?
é isso.
Então, a renovação com ele foi assim uma comprovação de que é um piloto de talento que a gente pode esperar dele. Bom, alguma coisa mais?
Eu acho que a gente falou. Eu acho que a. Eu não falei da Williams, que também teve uma grande evolução. A gente esperava que eles andariam um pouquinho melhor. Depois que a gente via grandes classificações do álbum, mas na corrida deixava um pouco a desejar, bem como a Ferrari também deixava a desejar um pouco na corrida. No final do ano deu aquela levantada. Então, o Leclerc mostrou muito mais velocidade do que o próprio Sainz, apesar de que teve um momento do campeonato que o Sainz era mais metódico, conseguia fazer mais pontos. Menos batida, aquela coisa toda, mas se você tivesse que escolher entre um piloto ou outro, eu tenho certeza que a Ferrari, se tivesse que escolher um, escolheria o Leclerc.
Leclerc.
Então, não
É,
tem.
o Sainz é um cara muito bom de corrida, né? E ele teve muito azar esse ano, mas muito azar. Mas ele de corrida ele é mais seguro, mais constante que o Leclerc. Bom, vamos
Eu
ver.
falaria também para uma mensagem para Netflix. Próxima vez chama piloto bom, mas que joga bem golfe, filhos. Pelo amor de Deus. O piloto ali não dava pro cheiro, não. Você chama eu e o Montoya, então, não sabe. O Montoya dá uma barrigada naquela bola lá, mas manda 350 jardas. Chama nós, pode vir que nós estamos aqui.
Aqui no Brasil, teve isso no capítulo brasileiro aí, vocês foram jogar golfe, é isso?
Não, 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 é que teve esse lance do Sainz, Albon, Gasly, de jogarem, o Norris, de jogarem com profissionais na quinta-feira de Las Vegas. Eles jogaram e deu uma baita audiência, tal, mas eu tô brincando porque eles fizeram um show bem legal, mas não, assim, eles jogavam meio mais ou menos, assim, então. É uma gente que sabe jogar um pouco mais. Eu acho que a gente falou de todos praticamente. Para mim foi sempre um prazer poder estar aqui falando falando com vocês. O pessoal está pedindo se a gente, nas férias, vai dar uma voltada. A gente pode estudar isso, né, RG? É que tem estoque para falar, tem outras categorias. Então, eu não sabia que a namorada do álbum era profissional de golfe. Ela é professora. Ele era dos melhorzinhos que jogava.
É bom, é boa. Então, Rubinho, é melhor não prometer nada. Vamos ver como é que anda. Para você ter uma ideia, bom, você é um fanático, não dá nem para falar muito isso para você, de fazer corrida semana sim, semana não, ou às vezes 3 semanas seguidas, e ainda stock car quando não coincide com Fórmula 1 e tal. Vou confessar para você, domingo passado, né, o retrasado, que teve a Porsche Cup, e todo mundo falando para mim, pô, você não vai. Falei, amigo, eu não quero ver carro. Verdade.
Olha, eu realmente, assim, eu agradeço a Deus por curtir tanto aos 51 anos de idade, curtir tanto aquilo que eu faço. Tenho ainda a dádiva de ver no olhar dos meus filhos o amor que eles também tem por isso, assim, sem... Porque parece mesmo, né, que o papai vai lá e fala, ô, dá uma gostadinha mais disso do que daquilo. Não, e realmente não foi isso. O Fefo, inclusive, é uma grande prova, que ficou 2 anos fora, né, querendo jogar uma bola, fazer uma coisa diferente. E hoje tá aí. Né, em breve, se Deus quiser, a gente vai anunciar o que ele vai fazer o ano que vem. Os testes lá de GT3 do Dudu, ele mandou muito, muito, muito bem. Isso foi muito legal. E abre portas para o futuro. Não é nem a questão de falar assim, é o Rubinho que vai abrir porta. Eu deixei ali na mão dele. Eu andei também no carro, tava muita chuva, tal, não sei o quê, mas o Dudu andou muito, muito bem. A gente fez as provas de Porsche. O Fefão deu uma batida que vocês não imaginam. Ainda bem que a câmera não estava funcionando direito, porque eu parei para acudir ele e quase morri do coração. E a gente segue. É muita, muita paixão por isso. Essa semana a gente viaja para o Bahrein novamente para competir no Mundial de Kart. E é uma maravilha poder classificar. É a primeira vez que eu vou correr no Mundial de Kart no que eles chamam de Master, que aqui é nosso sênior, né? Eu sempre, fui lá e falei, não, peraí que eu ainda dou bem aqui de graduado e tal, mas agora eu classifiquei, eu disputei com o Pisonia, né? Que foi muito legal no começo do ano, e agora eu vou correr de sênior lá. De DD2, vou manter notícias, tem streaming, tem muita coisa acontecendo lá, vocês vão adorar seguir, eu espero que a gente esteja competitivo, o Dudu também vai estar correndo, né, de graduado. Então é isso, eu vou estar por aqui, quando a gente tiver, mandem DM, mandem notícias, se vocês quiserem, a gente, eu convenço o Regi, que ele fala que não, mas ele gosta de falar disso.
Daqui a um mês já tô com saudades.
É, isso aí. Tamo junto.
A primeira coisa minha, missão, é convencer os médicos que me operaram que eu já posso tomar um vinho, pelo amor de Deus.
Você tá assim. O vinho mata os negócios lá dentro, Regi. Avisa o doutor.
Ele sabe disso. Mas os médicos são muito caxias. Tem o cardiologista mesmo, o Rodrigo Noronha, ele deve estar vendo essa live. Legal, que amanhã, espero que amanhã ele me acorde dizendo, pode.
É isso aí, Regi, vamos embora. O Mundial de Kart é agora dia 8 e 9 de dezembro. Então a gente vai para lá... na quinta-feira, e vamos com tudo. Essa semana tem muito trabalho, muita coisa acontecendo, e o Rosato, o Dino, falou que ele vai ser diretor do time Barrichello, é isso aí. Cuidado, Fefo e do Dudu, Dino, vamos com tudo.
Bom, gente, um abraço, tchau para vocês, tchau, Dino.
Um tchauzão, Regi. Tchau. Se cuida aí, quando você puder tomar o vinhozinho, você me chama, tá?
Vai na hora.
Tá bom.
Mas eu tenho que tomar vinho de rico, eu tenho que ir na sua.
Vinho de rico, é só. Tá bom. Um beijo. Tchau. Tudo pra todos. Valeu, tchau, mais. Tchau, tchau. Boa noite.